Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês e de volta para falar de política, porque coisas importantes estão acontecendo nas nossas vidas, oriundas lá de Brasília. E o nosso foco nessa entrevista aqui agora é a CPI do BNDES, porque ela andou quietinha, meio paralelo, enquanto todas as atenções estavam voltadas lá no Congresso para a aprovação da reforma da Previdência, a CPI do BNDES andou no paralelo e no quieto, talvez por isso tenha conseguido chegar ao estágio de hoje, que é o relatório apresentado à comissão especial, que vai decidir agora à tarde, daqui a pouco, se aceita ou não o relatório da CPI do BNDES. A importância desse relatório, dessa CPI, é imensa. Imagine que esse relatório tem 400 páginas, não é? E contém coisas que a imprensa, enfim, coisas que poucas pessoas sabem, inclusive delações premiadas que estão contidas no relatório, que é uma verdadeira bomba para a sociedade brasileira tomar conhecimento. Nós estamos aqui no Notícias Agrícolas dando esse destaque porque nós estamos a poucas horas da aceitação ou não desse relatório. Pelas informações que nós temos, daqui a pouco a gente vai falar com o Renato Dias, que está lá em Brasília, não é uma condição favorável à aprovação desse relatório, não tem assim, me parece que a maioria dos votos na comissão dessa relatoria, dessa CPI, eu quero dizer, porque envolve nomes importantes. Nós estamos destacando dois fatos nessa CPI, que é a história do Porto de Mariel, lá em Cuba, o dinheiro que nós colocamos para construir aquele porto, e o TCU, o Tribunal de Contas da União, considerou fatos gravíssimos, como desvio de dinheiro, propinas, etc., e por causa disso, o relatório está pedindo o indiciamento do ex-presidente Lula mais uma vez e também agora, definitivamente, o indiciamento da presidente Dilma, a ex-presidente Dilma, ex-presidenta, né? Como ela gosta de ser chamada. Então, o indiciamento desses dois personagens e, mais importante, acredito que para todos os produtores rurais do meu Brasil, para os pecuaristas, principalmente, toda a história da relação do enriquecimento da JBS, que está vindo a público agora nesse relatório, principalmente a fusão da JBS com os frigoríficos Independência, frigoríficos Bertin, e todo o dinheiro colocado nas mãos dos irmãos Batista para comprar empresas nos Estados Unidos, empresas de frigoríficos grandes como a Pilgrim's, como a Swift, empresa na Argentina, enfim, foi uma chuva de dinheiro para essa empresa amiga de Lula. Muito que bem, o relatório nós estamos colocando na íntegra aqui na nossa página, lá embaixo, no Mais Destaques, e vamos destacar dois pontos. Na verdade, vou destacar um ponto nessa nossa entrevista nesse instante, que é a relação do BNDES, o banco do BNDES, o BNDES Par, com o enriquecimento da JBS. Como é que essa empresa, que teve origem no açougue lá em Goiás, se transformou na maior empresa de carnes do mundo, com o meu e com o seu dinheiro e com o prejuízo de todos nós. Para nos ajudar, nos auxiliar nessa avaliação e contar um pouco dessa história, está conosco o Renato Dias, direto de Brasília, o diretor executivo do blog Ranking dos Políticos, que está lá de olho nesse relatório do BNDES, entre outros fatos que estão correndo hoje. Só para lembrar a todos os amigos do Notícias Agrícolas, nós estamos às vésperas da definição do STF sobre se aceitam definitivamente ou não a prisão em segunda instância. Mas isso, por enquanto, é outra história. Vamos focar no BNDES, na CPI do BNDES. Renato Dias, mais uma vez, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, meu amigo.
Olá, João. Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Realmente, estou aqui hoje em Brasília, expectativa em relação a essa votação lá na CPI, uma CPI que funcionou, pelo que a gente acompanhou aí, tem um volume de informações muito grande, você mesmo comentou que ela ficou meio de lado, ninguém deu muita bola, talvez até por isso que o trabalho conseguiu ser bem feito. Vamos lembrar que é a terceira CPI do BNDES que é feita, já houve uma na Câmara antes, outra no Senado, ambas terminaram em pizza, e hoje um momento decisivo com a votação desse relatório que foi apresentado na semana passada, que pede o indiciamento de Lula, Dilma e outras cerca de 60 autoridades, grandes autoridades aí, importantes pessoas que estão colocadas nesse relatório. É, e aí a famosa caixa preta do BNDES, né, João, que a gente ouve falar muito, é, uma grande parte dela está sendo aberta com esse relatório.
Sim.
Uma pressão muito grande pela não aprovação do relatório, né, para que isso seja reprovado hoje. A gente escuta aqui em Brasília, conversei com alguns deputados. Ontem, inclusive, o presidente dessa CPI, que é o deputado Wanderley Macris, deu uma entrevista à Jovem Pan, que você acompanhou, a gente pode comentar o que ele relatou nessa entrevista. Então, a expectativa é um pouco pessimista aqui, infelizmente, mas a gente tem que trabalhar aqui, fazer alguma pressão para ver se a gente vira esse jogo para que o relatório seja aprovado, João.
Pois é, vamos aqui nominar as coisas. O relator desse fantástico relatório aí, por favor, amigos do Notícias Agrícolas, talvez vocês não tenham tido a dimensão do que contém esse relatório. É um relatório bomba, está aí no Notícias Agrícolas, 400 páginas para vocês se deliciarem, né, se informarem e se transformarem em cidadãos, porque é dessa forma que a gente se transforma em cidadãos. Para onde foi o nosso dinheiro? Então, o relator é o deputado Altineu Cortes, é isso, Renatinho?
É isso, do PL do Rio de Janeiro.
PL do Rio de Janeiro. E a presidência dessa CPI é do deputado Wanderley Macris, aqui de Americana, de São Paulo, um homem corajoso, que ontem, segundo disse o Renatinho, na Jovem Pan, disse que vem sofrendo pressões, e ele disse que são 34 votos, que a CPI tem 34 membros, e vários membros estão sofrendo pressões, e aí na Jovem Pan foi perguntado a ele, mas quem é que está fazendo a pressão? Ele falou, são os mesmos, porque tem relatório de bancos, tem relatório da JBS, os irmãos Batistas podem voltar à prisão, pode condenar o Lula mais uma vez, pode condenar a Dilma. Então, assim, pressão de todo quanto é lado em cima dos deputados, fora, claro, os deputados que já estão contra, que são os deputados do PT, da esquerda, que estão contra. Imagina, Dilma, Lula, jamais, né? Pode ser que até aqui eles dessem os Batistas, a cabeça dos Batistas de sobra. Estou falando do Joesley e do Wesley Batista, mas os donos da JBS. Mas eles tentam proteger os ex-presidentes por causa de afinidades ideológicas. E agora você está nos dizendo que essa pressão está fazendo efeito e ninguém está acreditando na aprovação dessa CPI, Renato?
O sentimento aqui é de que não vai passar, infelizmente. E vamos lembrar outro detalhe também, João. A gente comentou que a CPI conseguiu trabalhar, conseguiu reunir muitos documentos, muitas informações, mas também ela enfrentou dificuldades, sim. Uma delas, acho que talvez a mais importante, o STF, mais uma vez, trabalhando contra a CPI. Então, o que, que acontece? Na CPI você pode convocar os investigados a fazerem as suas declarações, a serem interrogados, enfim, prestar os esclarecimentos. Até a última vez que eu estive aqui em Brasília, um dos que estavam sendo interrogados era o Eike Batista, né? Um outro Batista aí.
Aliás, só tem Batista aqui, hein, João? Mas eu não tenho nada com isso.
Não tenho nada com isso, sim. Então, o pessoal vai lá, é chamado para esclarecer e tal. O STF cansou de dar habeas corpus, dispensando a necessidade de muitas pessoas darem os seus depoimentos. Os próprios irmãos Batista, por exemplo, não precisaram ir até a CPI para fazer as declarações, muitas vezes, baseados em decisões proferidas pelo STF. Então, mais uma vez, o STF atrapalhou, parece que eles jogam contra o Brasil sempre que podem. E hoje eu comentei aqui com você, que tive contato com alguns deputados, e eles, inclusive, pedindo ajuda para que a gente coloque esse assunto em evidência, porque essa pressão muitas vezes funciona. Se as pessoas tentarem entrar em contato, redes sociais e tudo isso. Outra coisa que a gente pode colocar também aí, o link, é a composição dessa comissão, dessa CPI, quem são os 34 deputados que vão decidir a votação desse relatório hoje à tarde, e aí a partir disso a gente conseguir fazer uma pressão mais direcionada para aqueles que realmente vão decidir, João.
E vai ter transmissão ao vivo pela TV Câmara?
TV
Câmara. Ah, então...
Vai entrar no YouTube e você consegue... E o presidente, o Wanderley Macris, também nessa entrevista de ontem, ele disse uma coisa muito importante, que ele vai fazer de tudo para que a votação seja nominal. Ou seja, todo mundo vai ter que deixar lá digital, falar, ó, eu votei contra, não sei aquela coisa que às vezes eles fazem da votação simbólica, né? E aí você nunca sabe quem é que estava a favor ou contra.
Pois é, então nós temos que dizer que o Notícias Agrícolas também vai fazer link para esse... esse momento crucial das nossas vidas. Estamos passando o Brasil a limpo, então nós precisamos projetar isso e deixar mais pessoas tomarem conhecimento dessa votação, que vai ser votação nominal. Nós vamos ver a carinha das pessoas, vamos ter as digitais das pessoas que não querem passar o Brasil a limpo e os que querem, que são os honestos, né? Vamos dizer assim, queremos um país formado por pessoas honestas, que não desviem o nosso dinheiro, que não tirem o dinheiro dos pobres, que não matem as pessoas nas filas dos hospitais. Ou seja, não só os denunciados que estão aqui dentro são assassinos, como também quem estiver compactuando com eles. Vamos deixar as coisas bem claras e nominá-las dessa forma. Renato, vamos dizer assim, passando ou não passando o relatório, o importante é que a sociedade brasileira tome conhecimento. Esse é o maior das punições a esses bandidos. Agora, caso passe o relatório, ele seja aprovado, imediatamente pode-se imaginar a prisão dos indiciados ou vai ser levado para outra instância, para a Procuradoria Geral da República, por exemplo?
Não é uma coisa tão automática assim, João. Aí vai para o Ministério Público, vai começar a investigação mais a fundo naquilo que o relatório está apontando. E aí a gente tem tanto as possíveis consequências criminais, né, daqueles que vão ser considerados responsáveis, como também as recuperações econômicas, né? É uma coisa que também é importante dizer, o potencial de dinheiro que pode ser recuperado. As duas maiores empresas que estão envolvidas nesse relatório, a Odebrecht e a JBS, que a gente já comentou, a Odebrecht é um caso mais complicado, porque, enfim, eles já estão em recuperação judicial, o grupo ali, você não tem muito de onde tirar. Agora, a JBS, sim, fala-se até em 25 bilhões de reais que poderiam ser recuperados. É um grupo aí que está com uma força financeira ainda muito grande. Então, de volta aos cofres públicos, né, o dinheiro nosso que foi desviado nesse rolo todo, 25. Todo esse esquema de corrupção, 25 bilhões de reais que foram identificados ali como irregularidades, só nessa operação do Grupo Bertin, tá? Do frigorífico Bertin.
Beleza, hein? Então,
trecho que cita. Aquele famoso caso da política dos campeões nacionais, pois, né, João? Você escolhe ali um certo grupo de empresários, alguém que você quer que seja a sua grande companhia aí durante o seu governo, que vai ser um dos maiores do mundo naquele setor, em troca. Você recebe apoio, então você recebe doações na época de campanhas, e era esse o modus operandi aí que o PT utilizou nesses últimos anos para se manter no poder. Elegia ali os amigos do rei, as empreiteiras, o JBS e outros grupos, e depois recebia de volta o apoio na época da eleição, 350 milhões de doação para o partido na época das eleições, para se manter. Eles achavam que poderiam continuar nisso eternamente no poder, ainda bem que a população não deixou isso acontecer e, aos poucos, essas coisas todas vêm à tona.
Muito bem. Então, vamos fazer um breve resumo do que nós conversamos até agora, para quem está chegando agora. Pois bem, a CPI do BNDES chegou ao final, temos o relatório, está aqui já no Notícias Agrícolas, 400 páginas, que vai ser apreciado, relatório esse que vai ser apreciado daqui a pouco, lá em Brasília, na comissão. São 34 votos. As informações que o Renato tem lá em Brasília não são favoráveis à aprovação, infelizmente. Nós precisaríamos ter uma pressão em cima desses eleitores especiais, que são os deputados dessa CPI, para que isso fosse aprovado. Por quê? Não só o indiciamento de Lula, Dilma e dos irmãos Batista, entre outros, segundo o Renato, são mais de 60 pessoas, isso fosse levado à frente, porque não podemos ter injustiças nesse país, não há ninguém acima da lei, segundo a Constituição, isso é um lado, e também a gente recuperar o dinheiro que foi desviado, roubado do povo brasileiro através do BNDES. No caso aí da JBS, o Renatinho está dizendo que seriam 12 bilhões, é isso, Renato?
25 bilhões só no caso da Bertin, da aquisição do Grupo Bertin.
Vamos voltar com esse dinheiro. Só no caso do Bertin, viu? Não tem o Independência, não tem a Swift, não tem... Tá. Vamos voltar. Muito bem, amigos. Se vocês entrarem na página do relatório que está aí no Notícias Agrícolas, vocês vão ver, eu vou acompanhar com vocês aqui, o relatório final. Ele está dividido em capítulos, certo? Tem as chamadas figuras. São, nossa, tem figura pra caramba aqui. Está tudo divididinho e você vai encontrar lá o capítulo específico da JBS, que é o nosso motivo dessa entrevista aqui. Olha, nós vamos começar a partir desse relatório, puxar uma linhada, para mostrar por que que os preços do boi gordo estão paralisados há 6 anos na faixa dos R$150. Eu queria ver alguma entidade, eu queria ver a JBS trabalhando com um produto que não teve elevação de preço, enquanto que o custo de vida, todos os custos subindo, arroba ali na casa dos R$150, R$160. Queria ver alguém sobreviver nessas condições. E vamos, inclusive, chegar, né, a saber e a tratar por que é que o índice do boi gordo na B3, antiga BMF, também foi dizimado, virou pó. Por quê? Então, nós vamos, claro, a resposta é o monopólio, o controle de todas essas, os lados da pecuária brasileira. Estamos começando hoje pelo relatório do TCU na CPI do BNDES, porque tudo que nós vamos dizer foi coletado pelo Tribunal de Contas da União, que será oferecido ao Procurador-Geral da República. É isso, Renato?
É isso mesmo. E aí o Ministério Público pode aprofundar essas investigações. São 60 pessoas, mais de 60 pessoas, como você comentou, todos esses altos dirigentes também aí do Grupo Bertin, os irmãos Joesley e Wesley Batista, que poderiam ter, inclusive, os seus acordos que já foram firmados revistos, né? Vai lembrar que eles já tiveram uma delação que foi revista, aquele caso famoso do Janot, em que eles estavam já indo para os Estados Unidos no bem bom, ficar livres lá, e aí acabaram tendo que fazer um novo acordo. Agora, é mais uma vez, o relatório pede para que isso seja revisto, tanto a parte dos irmãos, né, dos dirigentes, como também o acordo de leniência, que é para recuperar os bilhões de reais que foram perdidos aí do bolso dos brasileiros para essas mutretas feitas aí com o nosso dinheiro, João.
Pois é. Nessas 400 páginas do relatório, você vai à página 212, está tudo dividido em capítulos, em quadros, como está explicado aqui no relatório, e na página 212, você lê ali irregularidades nas operações de apoio à JBS. E depois continua, cronogramas de operações de apoio do BNDES à JBS para a compra do National Beef Packing e da Smithfield Foods, lá nos Estados Unidos. Depois, outras irregularidades e operações de apoio à JBS na compra da Swift, depois da Pilgrims, e depois também tem a história do prejuízo ao povo brasileiro via BNDES na troca de ações do Bertin para a JBS e também do Independência. Enfim, as dívidas que esses dois grupos falimentares, Bertin e Independência, tinha para com os seus credores, principalmente o BNDES, viraram pó, né? Nessa troca daqui para lá, sumiu. É isso?
É isso. E, de novo, tem também o caso da Odebrecht, que está muito bem estrinchado ali. Empréstimos para Angola, Porto de Mariel. Aí a gente vê como está tudo conectado, né? Aí depois a gente vê o Lula sendo convidado a dar palestras nesses lugares, né? Recebendo fortunas por aquelas palestras. Coincidentemente, os mesmos países onde a Odebrecht fazia essas obras.
Ou seja, então, assim, tudo uma triangulação, né, Renato?
Tudo uma triangulação. E a gente tem que ouvir aí a cara de pau desse pessoal falando aí que não tem provas, que foi algo tudo armado. Agora a gente tem aí, na quinta-feira, começa o julgamento do STF e da questão da segunda instância. Hoje, na CCJ, vai haver também uma votação em relação à prisão em segunda instância na Câmara dos Deputados. Então, um dia muito agitado aqui em Brasília. É uma coisa que o STF vai resolver mais uma vez, né? Eu nunca vi julgar tanto a mesma matéria. Mais uma vez eles vão fazer um julgamento sobre prisão em segunda instância. E um projeto de lei, uma PEC aqui dentro da Câmara, também vai ser votada hoje na comissão aqui na CCJ em Brasília, João.
Eu estou tentando não desviar o assunto, mas preciso fazer um parêntese, né? Escuta, qual é a justificativa que o Toffoli está dando para colocar essas três ADs, na ADS, né, que eles se chamam, né, que arguições lá na...
Que foram os partidos, né, que entraram com os pedidos, né?
Qual é o motivo que ele está dando ao povo brasileiro, à sociedade, ao plenário? Olha, vamos voltar, vamos abrir de novo esse treco aqui, porque a gente não está satisfeito com aquele voto anterior. Bom, enfim, fechamos o parente para não deixar... Vamos voltar à JBS. Na página 209 do relatório, senhores amigos do Notícias Agrícolas, o relatório começa assim. Em resumo, a equipe de auditoria do TCU efetuou o levantamento de todas as operações realizadas pelo BNDES e pelo BNDES Par com o grupo JBS no período de 2005 a 2014, exatamente a hora que chegou o PT na jogada. Não é isso, Renato? Segundo a auditoria, nesse período, o BNDES concedeu à empresa JBS Financiamentos um montante de 2,52 bilhões para... concedeu, emprestou e fez aportes no capital da empresa de mais 8,11 bilhões. Renatinho, por que, que o BNDES não põe no seu nome? Põe quanto? 600 bilhões na sua mão.
Porque eu não sou amigo do rei, né, João? Eu não vou devolver depois esse dinheiro em forma de doação para a campanha.
Bom,
então, tá. O BNDES, que em tese é o banco de desenvolvimento, né, que você pegaria ali pequenos negócios, para ser aí uma linha de financiamento mais barata, todo aquele ideal lá, que da época que ele foi constituído, no fim serviu para esse tipo de coisa. Vamos ver agora, né, tá uma nova gestão, eles estão vendendo participações em empresas que não faz sentido nenhum participar, e temos uma nova administração aí tentando desfazer todo esse circo que foi montado lá dentro. Esse primeiro ano de governo do Bolsonaro, João, me parece que é muito mais para desfazer coisas do que para fazer qualquer coisa, porque realmente a herança foi um negócio muito complicado.
Bom, a gente quer mostrar aqui, está aqui na minha mão, o anexo só da JBS, o primeiro anexo da JBS. São seis páginas, que vocês podem entrar aqui no Notícias Agrícolas e vão ver que tem tabelas, números, tal, relatórios, quer dizer, as provas, as contundências. Se eu ficar lendo aqui, a gente vai gastar horas. Mas, enfim, aproveitem e vejam. Voltando para cá. É assim, ó. Como é a mutreta? Que céu, eu fico indignado. Qual é a mutreta? Você vai lá na empresa, no açougue, faz aquele açougue virar uma empresa e vai botando dinheiro, depois tem a triangulação. Aí foi colocando dinheiro, e aí se comprou. Depois do problema da Bertin e tal, da independência, em 2007 foi a primeira aquisição de monta. A JBS comprou lá nos Estados Unidos a Swift. Todo mundo sabe quem é a Swift, né? Que era inglês e tal, Araçatuba, o pessoal de Araçatuba, Então, virou Estados Unidos, eles foram lá e compraram, virou uma empresa dos Estados Unidos, eles foram lá, compraram a Swift. Nós colocamos na mão dos Batista 1,13 bilhão, nós, brasileiros, colocamos na mão desses dois irmãos, Batista, esses caras de sorte, 1,13 bilhão na aquisição de ações ao preço de R$ 8,15 por ações, pagando um ágio de 50 centavos, tarará. Essa operação deu ao BNDES 13% da participação do capital da JBS. E aí, a partir daí, claro que isso deu prejuízo. A partir daí, eles foram colocando dinheiro. Aí eles compraram a National Beef Packing, depois compraram a Smithfield Beef, compraram a Five Rivers e foram comprando. Que beleza. Né? Aí compraram a Pilgrims. Em dezembro de 2009, compraram a Pilgrims. E aí já estavam fazendo a fusão com a Bertin. O início, todo mundo sabe a história da JBS com a Bertin, que foi eles eram empresas concorrentes, aí chegaram e ficaram, vamos parar de concorrer, vamos ficar irmãos. Aí tem muitas histórias que isso vai aparecer, que a Bertin foi enganada na hora de fazer o acordo com os irmãos Batista. Isso tem cada história cabulosa, mas enfim, o que é importante é o nosso dinheiro indo para o ralo nessas operações.
E você imagine, João, o que isso causa no mercado também, né? Então, quantos frigoríficos de menor porte aí acabaram sendo inviabilizados, foram obrigados a fechar suas operações ou a serem vendidos, enfim, para outras empresas, porque isso desconfigura completamente as leis do mercado, né? Você tem uma empresa completamente favorecida, né? Escolhida a dedo ali pelo governo para ser beneficiada por esse tipo de coisa, com um capital ali infinito, barato, e aí, além da perda geral da sociedade, você tem casos específicos, né, de pessoas que tiveram seus negócios muito, muito afetados, em preço de valor de arroba, a operação desses frigoríficos também. Aí você tem parte de regulamentação também que acaba sendo mexida, porque só a JBS podia cumprir algumas coisas, você tem exigências que não fazem sentido no mercado para um pequeno negócio. Enfim, são tantas coisas que acabam sendo prejudicadas por uma política como essa dos campeões nacionais e que a gente espera que isso nunca mais volte a acontecer no Brasil, João.
Agora sim, ó. É lá na página 211, olha que estranho. Estranho não, olha que curioso, né? Por fim, segundo a auditoria do TCU, o BNDES realizou uma operação de aporte de 250 milhões no capital do frigorífico Independência, que estava ali perto de São Paulo, o frigorífico Independência, indo para cá e para lá. Muito boas instalações, eu conheço pessoalmente, cujos ativos foram posteriormente adquiridos durante o processo falimentar pela JBS. O Independência faliu, a JBS pegou e, portanto, a JBS acabou sendo beneficiado de forma indireta por esse aporte do BNDES. O volume total dessas operações acabou ao fim e ao cabo revertendo para a JBS no montante de 10,8 bilhões, viu? Viu? Ó, você que nos ouve, que está aí meio agoniado com a sua empresa, não sabe se vende o boi e tal, não tem preço. Botaram 10,8 do seu dinheiro, do nosso dinheiro, na mão dos Batista. A partir de 2011, Renato, não foram mais registrados novos aportes de capital na JBS pela BNDES Par, verificando-se no exercício seguinte, no ano seguinte, em 2012, a realização de três operações de desinvestimentos com as ações da companhia. Ganharam, vamos vender agora, gente, vamos realizar prejuízo. E aí, em 2012, não satisfeitos de entrarem na área da carne, eles começaram a comprar outras empresas como a Vigor, botaram dinheiro para comprar a Vigor. Pá, ações para cá, ações para lá. E aí teve uma triangulação, meu Deus, é muita grana, Renatinho, uma triangulação, cessão onerosa de crédito da União junto à Itaipu Binacional, fazendo um
Nossa.
triângulo para pagamento por meio de ações pertencentes à carteira do BNDES, tendo se utilizado na operação ações da JBS no valor de 1,79 bilhão, que foram repassadas depois, foram repassadas para a Caixa Econômica Federal. Mata no
Tudo dominado.
peito, mata no peito, Caixa Econômica.
Tudo dominado, João.
Meu Deus.
Eu fico curioso, o que é que eles vão justificar hoje para votar contra esse relatório, João? Qual vai ser o discurso desses deputados que forem contra essas denúncias, né? Eles vão alegar o quê? Não é possível um negócio desse. Vamos ver se eu consigo acompanhar em loco lá
Na
para
última
ver.
operação de apoio à aquisição da Pilgrim Sprite, a estimativa de dano advindo da elevação de preços de ações feitas pelo TCU, só essas operações, sobe a ação, cai a ação, 266,7 milhões.
É tanto número que você perde a noção do valor, né? Tudo bi, centenas de milhões para lá, para cá.
Cara, que coisa, cara. Olha, bom, enfim. Se a gente apertar bem, sai leite, ou se a gente consegue botar esse povo de novo na cadeia e a gente consegue reaver 24 bilhões para os cofres brasileiros, Renatinho, para botar escola, tirar as pessoas da fila do hospital. Ontem eu tive que levar um parente, estava com uma virose, estava danado. Aqui em Campinas, tem quatro hospitais pronto-socorro, atendimento. Você imagina a gente em cima, só tomar um soro, nada.
Nada. E aí você vê a diferença também da velocidade das decisões, né, da justiça, das prioridades. Outro dia teve uma decisão a jato aí para suspender a propaganda do pacote anticrime do Sérgio Moro, né? O Lula consegue um julgamento por semana, praticamente, para ver se ele consegue alguma forma lá dele sair. E esse tipo de coisa, agora na hora do vamos ver, a notícia que a gente recebe é que não vai passar e vai ficar por isso mesmo. Espero estar errado, vamos acompanhar e vamos torcer para que a gente consiga virar esse jogo logo mais, João.
Você vai colocar os nomes dos 34 eleitores especiais nessa CPI para a gente daqui a pouco, né, Renato?
Vou passar esse link para vocês para poder divulgar junto aí. Quem tiver contato, quem não tiver também, pesquisa para ir atrás para a gente tentar fazer uma pressão final aí nesses últimos momentos.
Você vai colocar o nome do deputado e o link para.
Para o contato do gabinete, do e-mail, tudo que puder ser feito nesse sentido, agora vai ser muito bom para ajudar nisso.
Bom, é meio-dia e 15. A votação começa às 14, né, Renato?
Sempre atrasa um pouco, deve ser por volta de umas 15, 15, 30. E lembrando que dá para acompanhar pelo YouTube, você pesquisa lá o canal da Câmara dos Deputados.
Não, nós vamos colocar aqui ao vivo também, vamos estar aqui.
Não, eu vou no site do Notícias Agrícolas, então já vê direto, exatamente.
Outra coisa, Renato. Bom, como vai ter o relatório, então a gente vai ter tempo das pessoas pegarem. Meu Deus, assim que o Renatinho colocar aqui o nome dos deputados, é um segundo, você clica lá e dá o seu parecer sobre essas pessoas. Agora, tudo indica que também tem um perigo. Alguém lá da oposição pode pedir vistas, né? Quero ler melhor esse relatório, tá? Preciso de uma lente, preciso de uma lupa. Por que que pede vista? Né? Deve ser porque eu não estou enxergando direito, então.
Nesse caso, eles estão achando que vão ganhar, talvez eles nem peçam, né? Mas tem alguns bons nomes, o João. Até você conversou com um deles um tempo atrás, a deputada Paula Belmonte, que
Essa
é aqui de Brasília, inclusive. Ela é uma das maiores defensoras aí das investigações. Ela fez um trabalho muito bom nessa CPI. Tem o Kim Kataguiri também, que é outro bastante crítico. O deputado do Partido Novo, que é o Gilson Marques. O deputado Paulo Eduardo Martins também é um bom nome que faz parte dessa comissão. Estou tentando achar mais algum aqui, mas está difícil.
acabou.
Então,
Dos 34, você livrou 5 só, Renatinho.
são minorias. O Vanderlei Macris, pela entrevista
Seis.
deles ontem,
O relator,
ficou.
sete
O
votos.
relator, sete.
Meu Deus.
Então, estamos precisando de mais gente aí.
O que que
Vamos.
o povo, o que que os nossos telespectadores, produtores, podem fazer? Vai entrar no nome, e tem o telefone, tem o zap, como é que é? O que que você vai dando?
Tem o telefone, tem o e-mail
E-mail.
do.
Tem que encher a caixa de
E
e-mail
aí
dessas pessoas.
você pesquisando o nome desse pessoal nas redes sociais aí, no Instagram, no Facebook e tudo, certamente você encontra o canal oficial deles e vai para cima, entendeu? Faz essa pressão,
Então, mas
porque é muito importante.
o que que a gente pode fazer? Eu pego, por exemplo, o endereço do deputado X, né, desses 34, eu entro no e-mail dele e encho a caixa dele, eu não, né, todo mundo, acaba
Todo
enchendo a
mundo.
caixa de e-mail dele, ele vai perceber que o povo está ligado, é isso?
E isso funciona, João. Isso daí a gente já percebeu em outras ocasiões, que eles são sensíveis, sim, a esse tipo de pressão. Então, cabe a nós,
Bom, então.
ajudar nessa divulgação. Vou passar os nomes aqui para vocês.
Por
Eu
favor,
também
a
sempre
Andressa já
uso
está colocando
essa
embaixo
lista.
aqui. Nós estamos colocando, nós vamos. O Erickson está editando lá em cima na redação. Ele está pegando esse anexo da JBS, especificamente extirpando do relatório, só para que vocês possam ler essas 5, 6 páginas do anexo da JBS. E embaixo nós vamos pegar, a Andressa vai colocar todos os nomes que o Renatinho nos passar. E você pode clicar em cima e vai se manifestar. É isso, né, Renato?
É isso, já passei para vocês aí o link lá da própria Câmara, que tem a composição, e aí clicando nos nomes você cai na página do parlamentar e vamos tentar. Falta pouco tempo, mas quem sabe a gente consegue aí uma virada
Muito bem.
e começa aí essa investigação, que para mim está só no começo, João. Tem muita coisa ainda para ser aberta e publicada.
Bom, então, mais algumas coisinhas. O Vanderlei Macris se comprometeu conosco, se comprometeu lá com a Andressa, a nossa produtora lá em cima, que ele vai nos dar algumas explicações, ou enfim, uma entrevista ao longo do processo, ainda hoje. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que nós vamos voltar, né, Renato? Talvez com a deputada Paula Belmonte, você nos ajude para se falar sobre o anexo do Porto de Mariel. Aí vocês vão ficar felizes da vida, ou seja, ficar enraivecidos, quero dizer. É só anexo do Porto de Mariel. E eu me comprometo, com os amigos pecuaristas do meu Brasil, a continuar puxando os episódios que envolveram o enriquecimento da família Batista, do Joesley de Wesley Batista, com essa montanha de dinheiro, né? Porque eles eram amigos do rei, a única explicação, né? Que a gente não tem outras provas, mas enfim, o TCU tem aí, está abastecendo a Procuradoria-Geral da República com esses dados, e nós vamos tentar explicar por que é que os pecuaristas do meu Brasil estão nessa draga com esses preços há 6 anos, Renato. 6 anos,
Que não
ali no
sai do lugar, né?
155, 154, 110, e acabaram com o mercado de futuros lá a parte do boi gordo, eles exterminaram com aquele posicionamento, e nós vamos também recuperar e vamos contar essa história aos poucos. Vai ser uma novela imperdível. O nome da novela é A Caixa Preta do BNDES. É isso, né?
É isso. E sempre que se fala em Joesley e Wesley Batista, não podemos deixar de lembrar um outro prejuízo gigantesco que eles deram para o Brasil, que foi o famoso caso lá na época da reforma da Previdência do Michel Temer, daquele vazamento lá, que caiu tudo, toda a reforma que estava sendo encaminhada.
A reforma da Previdência.
Na época do Michel Temer ainda, aquele famoso Joesley Day, né, que foi um vazamento de um áudio que, enfim, super mal explicado até hoje, e deles tentando fazer novamente ali naquele momento um acordo para se livrarem da justiça. Então, assim, além de tudo isso que a gente comentou aqui durante essa conversa, teve também ainda essa cereja do bolo atrasando a reforma, trazendo prejuízo bilionário para o país. O que esses caras fizeram de mal para o Brasil não está escrito, João.
Então tá, duas coisas então aqui. Pedrão, nós estamos aqui colocando, o Pedro Braga, nosso diretor, estamos colocando aqui, né, Pedro, o relatório, só os anexos da JBS à disposição para vocês tomarem conhecimento. E voltando aqui, ô Renato, ainda tem pessoas que defendem a continuidade desse sistema de roubo sobre o futuro da nação, sobre as crianças. Tem gente, porque pior que o corrupto é quem os defende, né, Renato?
Eu até entendo o cara defender, João, não que eu aceito, né? Mas eu entendo, se ele está sendo beneficiado, né? Se ele tem algum...
Tem uma explicação, se explica.
Agora, pessoal que defende de graça, que não está ganhando nada com isso, que ainda assim fica ali Lula livre e dizendo que foi golpe, não dá, né? Está tudo aí, está tudo exposto. Hoje em dia a gente consegue ter acesso a todas essas informações. Então é uma loucura mesmo acreditar que tem gente que, diante de tudo isso que a gente está vendo, ainda vai dizer. E o pessoal que também fica querendo comparar, falando que não mudou nada, continua a corrupção. Gente, olha como é que era a coisa, era tudo dominado. Todos os lugares que você olha, que você procura, você acha milhões e bilhões de reais que foram desviados. Então, realmente, é uma coisa de pessoal que vive em outra realidade, é a única explicação.
Bom, em resumo, então, mais uma vez, né? Não só indiciamento para botar na cadeia de novo os Batistas, o Lula, Dilma, etc. Está em jogo aí 24 bilhões para os cofres que a gente tem que recuperar. Então,
25.
É que também, bilhão. O que é isso?
Um para lá, um para cá, esse pessoal não faz diferença.
Enfim, daqui a pouquinho o Renatinho vai colocar o nome dos eleitores dessa CPI, que a partir das 14 horas vamos decidir a caixa preta do BNDES. Apoia aí, pressionem e nós vamos voltar. Falou, Renatinho, vamos em frente.
Falou, João, vamos em frente. Um abraço a todos.
Muito bem. Amigos do Notícias Agrícolas, mais uma vez, né? Pior que os corruptos são quem os defendem. De que lado você está? Claro que você está aqui do Notícias Agrícolas, ao lado do Brasil. Brasil acima de tudo. Vamos em frente, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Até já.